esperando e procurando um trevo no meu jardim. Quatro folhinhas nascidas ao léu me levariam pertinho do céu. Feliz eu seria e o trevo faria que ela voltasse pra mim. Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim. Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim. Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim.
Namastê, pontinho de luz. Estamos juntos novamente. Ainda bem. Tenho certeza que a plantinha de hoje você já conhece. Aliás, ela é conhecida e admirada por milhares de pessoas no mundo inteiro. É o trevo. Ele pode ter 3 ou 4 folhas, ser verdinho, vermelhinho, roxinho ou misturado. Isso não importa. O que importa é a relação que ele tem com a sorte. Será que essa fama procede? Será que ele traz sorte mesmo? Eu encasquetei com isso. Saí para fazer pesquisas, conversei com algumas pessoas e trouxe informações fresquinhas para contar para você. Trouxe até um convidado muito entendido em trevos, em amor e em boas energias. Bora começar?
Senta que lá vem a história.
O desafio de Merlin. Há muitos e muitos anos, em um reino muito distante, um mago chamado Merlin reuniu nos jardins do Castelo Real todos os cavaleiros do lugar e lhes disse: "Já faz tempo que muitos de vocês me pedem um desafio. Alguns sugeriram a organização de um torneio entre todos os cavaleiros do reino. Outros mencionaram um concurso de destreza com a lança e a espada. Vou, no entanto, propor-lhes algo diferente." A expectativa era enorme. Merlin continuou: "Soube que dentro de 7 luas vai nascer em nosso reino o trevo mágico." Houve então uma comoção, murmúrios e exclamações entre os cavaleiros. Alguns já sabiam do que se tratava, outros não. Merlin impôs ordem na assembleia. "Calma, calma, deixe-me explicar o que é o trevo mágico. É um trevo de 4 folhas único, que dá a quem possui um poder igualmente único, a sorte sem limites, sem limite de tempo nem de espaço. Proporciona sorte no combate, sorte no comércio, sorte no amor, sorte na riqueza, sorte ilimitada." Os cavaleiros recomeçaram a falar entre si com grande entusiasmo. Todos queriam encontrar o trevo mágico de 4 folhas. Alguns chegaram até a ficar em pé e começaram a emitir gritos de vitória e fazer invocações aos deuses. Merlin novamente conseguiu aplacar o tumulto e retomar a palavra. "Silêncio! Ainda não lhes disse tudo. O trevo mágico de 4 folhas nascerá no Bosque Encantado, para além das 12 colinas, atrás do Vale do Esquecimento. Não sei onde ele nascerá exatamente, mas sei que será em algum lugar do bosque." Aquela empolgação inicial veio abaixo. Primeiro, fez-se um silêncio e, em seguida, os suspiros de desânimo soaram por todo o jardim. Afinal, o Bosque Encantado era tão extenso quanto toda a parte habitada do reino. Eram milhares de hectares de mata densa e cerrada. Como encontrar um minúsculo trevo de 4 folhas naquele espaço imenso? Teria sido 100.000 vezes mais fácil procurar uma agulha no palheiro. Pelo menos, isso seria um desafio possível. Diante da dificuldade da empreitada, a maioria dos cavaleiros foi abandonando o Castelo Real. Foram murmurando queixas e lançando olhares de desaprovação a Merlin ao passar por ele. A Avise-me quando tiver um desafio que possa ser vencido, disse um. Se eu soubesse que se tratava disso, não teria me dado o trabalho de vir aqui, reclamou o outro. Que desafio! Por que não nos envia a um deserto para encontrar um grão de areia azul? Seria mais fácil, alfinetou o outro com ironia. Um a um, os cavaleiros deixaram o jardim, atravessando as dependências do castelo para voltarem a seus cavalos. Somente dois permaneceram. E então? Perguntou Merlin. Vocês também não vão embora? Um deles, que se chamava Not e usava uma capa preta, disse: Não há dúvida que é difícil. O bosque encantado é enorme. Acho que posso encontrar o trevo de quatro folhas que você fala. Vou buscar o trevo mágico e esse trevo será meu. O outro, que se chamava Sid e usava uma capa branca, permaneceu em silêncio, até que Merlin lhe lançou um olhar questionador. Ele então disse: Se você diz que o trevo mágico de quatro folhas, o trevo da sorte limitada, vai nascer no bosque, é porque assim será. Acredito em sua palavra. Por isso, irei até lá. Assim, ambos os cavaleiros partiram em direção ao bosque encantado. Not em seu cavalo negro, Sid em seu cavalo branco. Esse é o primeiro capítulo do livro A Boa Sorte, de Alex Rovira Selma e Fernando Trias de Bes, da editora Sextante. Nos outros 9 capítulos, nós encontraremos essa busca pelo tão precioso trevo de quatro folhas que trará a sorte limitada a quem conseguir encontrá-lo. Quem será que foi? O cavaleiro em seu cavalo negro ou o cavaleiro em seu cavalo branco? E por que o mago Merlin pediu para eles irem em busca de um trevo de quatro folhas e não de uma outra planta qualquer? Bem, para saber o final dessa história, há de se ler o livro todo. Mas eu conheço uma pessoa de verdade que atravessou o tempo, conseguiu encontrar o trevo de quatro folhas da sorte e transformou a sua vida e a vida de muitas pessoas em vários países. Ele é meio druida, meio elemental e encantador. Seu nome é Cauê Sagai, autor de um outro livro, o livro Amor e Sorte. Oi, Cauê. Eu queria agradecer por você ter aceitado o meu convite. Eu gostei muito do nosso bate-papo. Foi muito bacana, a gente se emocionou juntos. E quero repartir com as pessoas também um pouco da sua história. Você nasceu em uma família em que os pais acreditavam que a vida não é só feita de matéria, mas que é muito mais do que isso. Você trabalha com energia, faz leituras de aura, sessões de renascimento e leva a mensagem da boa sorte para as pessoas através dos trevos do amor. A gente sabe, né, que nem todo mundo tem o privilégio de estar aqui nesse mundo doido com um olhar mais sutil, mais apurado para as coisas. E eu gostaria que você contasse para a gente como os trevos surgiram na sua vida. Por que que eles dão tanta sorte a quem recebe? E o que você sugere que a gente faça para manter a boa sorte? A boa sorte, assim, pela vida afora.
Olá, Ana. Olá a todas e todos que estão nos escutando. Estou muito, muito feliz de estar fazendo parte desse podcast tão inspirador. Uma alegria poder compartilhar com vocês também um pouco mais sobre a minha história com os trevos de quatro folhas. Que começa desde criança, desde bebê. Eu fui encontrar uma foto, eu bebê, assim, na casa da minha mãe, aqui em São Paulo. E tinha muitos trevos de quatro folhas nessa foto. Eu falei, nossa, desde quando eu era bebê já estavam os trevos ali fazendo parte da minha vida. E meu pai também conta que tinha uma camisa cheia de trevos coloridos, assim, quando era adolescente. Então, algo que já vem da família, mas eu realmente fui começar a dar importância para os trevos há uns 10 anos atrás, quando eu tinha me formado em comissário de voo, mas eu não estava feliz, assim, eu acabei o curso e falei, nossa, quero ser autônomo, não quero mais trabalhar para os outros. E meu pai é astrólogo, né, o Benter Oliveira, e falei, pai, acho que eu vou para Paris, tem um amigo meu que mora em Paris, e eu vou dar uma viajada, pensar um pouco na vida. E ele falou, Cauê, por que você não faz um curso de DJ? Você gosta tanto de, né, estar com as pessoas, ser DJ, você pode estar super bem. E eu falei, é isso aí, pai, quero ser DJ. E comecei a trabalhar de garçom em Florianópolis para juntar dinheiro, para poder viajar. E no jardim em Florianópolis, lá na casa que a gente alugava, tinham muitos trevos de quatro folhas, muitos trevos. Mas eu nunca dei bola para eles. E me veio essa ideia de colher 500 trevos, plastificar, botar a bandeira do Brasil. E falei, vou vender esses trevos em Paris a 5 euros e vou comprar meus equipamentos de DJ. Só que na segunda noite em Paris, uma francesa foi em casa, ela é amiga de infância do meu amigo Romain, e ela estava 4 meses desempregada, estava super mal, pedindo dinheiro na rua já. E eu falei, olha, não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho um presente de coração. E entreguei um trevo para ela de presente, e ela começou a chorar, e ela falou, você não vai acreditar, faz 5 dias eu desenhei um trevo de 4 folhas no meu quadro. Eu desenhei, e agora você me dá um de verdade, eu nem te conheço, e como que é possível? E nossa, você não tem ideia o quanto isso me toca, porque realmente eu preciso acreditar que as coisas vão melhorar na minha vida. Ela me abraçou, e ela foi embora tão feliz, e senti aquela felicidade, mexeu muito comigo. Eu com certeza nunca tinha feito um gesto assim para alguém que tocou tanto essa pessoa. No dia seguinte, fui fazer compra no supermercado, na hora que eu entrei no supermercado, me veio uma intuição assim, tipo, Cauê, sai e continua caminhando. Eu saí, continuei caminhando, depois de 20 minutos vi um outro mercadinho, fui comprar as coisas lá e a menina tava no corredor. Ela veio correndo assim, me abraçou, falou, Cauê, acabei de vir de uma reunião, consegui um emprego. E nós dois chorando, ela falou, nossa, eu acordei feliz, confiante, encontrei a pessoa certa e consegui um emprego. E a partir dela, eu não consegui vender os trevos. Comecei a entregar os trevos para as pessoas de presente. Acabou que eu acabei não sendo DJ, voltei para o Brasil. E continuei entregando trevos. Entreguei para um cara que ganhou uma moto 2 dias depois. Um surfista ganhou um campeonato de surf, olhou para o trevo todos os dias. Isso deu muita motivação para ele, que ele ia conseguir conquistar o próximo campeonato. E foi classificado para Bali, foi para a Indonésia. E até um rapaz, que eu entreguei um trevo para ele, assim, saindo de um ônibus. E o pai dele, quando ele era criança, vendia trevos de 4 folhas e era a fonte de renda da família dele. E o pai dele já tinha morrido, ele ficou super mexido assim, né? Qual que é a probabilidade de se encontrar um cara 10 da noite que o pai vendia trevos? E 5 dias depois eu encontrei ele numa manifestação em Florianópolis e ele me abraçou e falou, Cauê, você não tem ideia do que aconteceu, você salvou meu casamento. Deu como? Aquele dia que você me encontrou, eu tava indo pra casa arrasado e eu separei da minha mulher naquele dia. Eu cheguei em casa, mostrei o trevo pra ela, falei, olha, acabei de ganhar isso. Começaram a conversar, falaram, nossa, foi um sinal, vamos dar mais uma chance pra gente? E ele foi trabalhar mó feliz, chegou no trabalho, o chefe chamou ele e falou, Pablo, tem 40 pessoas aqui e eu preciso de um novo gerente, tô te promovendo gerente do local. Ele, nossa, ganhei esse trevo ontem e tal. Então essas histórias todas foram me inspirando a continuar entregando trevo pras pessoas. Só que, como, né, diz a lenda ali, o Merlin, né, e os druidas já falavam há 2.200 anos antes de Cristo que quem encontrasse um trevo, né, seria uma pessoa muito afortunada pela raridade e pela força que ele tem. E em casa é um jardim que só nasce trevo de 4 folhas. Mas como foi a forma que eu encontrei então de demonstrar meu amor para as pessoas, aquele momento que eu paro de pensar em mim, nos meus problemas, nas minhas questões e coloco a intenção, né, que o melhor chegue para o próximo, virou o trevo do amor. E o amor e a sorte, eu acho que caminham juntos, né? Então, esse movimento todo surgiu a rede Trevo do Amor, né? E tem fotos do Trevo do Amor viajando pelo mundo. E outras pessoas também que entregam trevos para as pessoas. E eu sinto que a intenção é o que me importa, né? Um símbolo, um trevo. Pode ser só um símbolo, só um trevo. Quem coloca a intenção é você. Então o fato é que quando a pessoa recebe, claro, os trevos são energizados, a gente coloca as intenções boas para quem, quando a gente colhe, né? Hoje quem colhe é minha avó, tem 37 anos, a Hiroko, e ela colhe em Florianópolis os trevos, a cada 5 dias ela muda de página para deixar os trevos verdinhos, a minha mãe e o Max, que regam e cuidam dos trevos. Então quando eu chego em Floripa, eu já pego ali, tem um monte de trevo colhidos e coloco os corações, entrego para as pessoas, mas quem coloca a intenção é também quem está recebendo, né? O fato da pessoa acreditar que as coisas vão melhorar, colocar uma intenção forte nos trevos, acho que isso faz toda a diferença. E faz então, né, 10 anos que eu entrego os trevos e que eu viajo o Brasil, né, atendendo com leitura de aura, com rebirthing, com renascimento, dando curso de meditação das rosas, que é uma meditação incrível. E criei também o Stand Up Love, que é um, tipo, um show, uma palestra, assim, um evento que eu trago algumas dinâmicas, trago uma meditação de criação de realidade e que eu conto essas minhas histórias inspiradoras, como outras, né, de viagens que eu fiz para a Europa, fiz o caminho de Santiago de Compostela, sobre intuição, sobre vários retiros, várias percepções que eu tive na vida. E esse livro, então, esse Stand Up Love, né, é algo que é um evento que eu estou fazendo mais e mais, quero fazer mais e mais esse ano. E também o meu livro Amor e Sorte, que conta essas histórias da minha vida. E quem quiser acessar meu site, né, redetrevodoamor.com.br, lá tem os livros, tem mais histórias. Quem quiser seguir também Rede Trevo do Amor no Instagram, ou Cauê Sagai, eu fico muito feliz, assim, de poder estar compartilhando com as pessoas um pouco mais, né, sobre as minhas histórias, e espero que possa também ter inspirado vocês. E eu acho que é isso, assim, intencionar coisas boas, a boa sorte, né, como diz ali no livro, esse livro A Boa Sorte é tão incrível, que a boa sorte é você que cria, né, então ela é para sempre. Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez, Ana, pela oportunidade de estar fazendo parte desse podcast e também de ter conseguido, né, e aproveitado, assim, para poder falar um pouco mais sobre essas histórias lindas aí, compartilhado com vocês todos que estão nos escutando. Agradeço de coração. Desejo uma boa sorte para todos, muitas intenções boas. E é isso, tá bom? Beijo grande.
Eu é que agradeço pela sua participação tão especial. Que delícia te ouvir. Obrigada, viu? E para quem quiser conhecer mais, eu vou deixar informações sobre o Cauê no corpo do texto desse podcast, incluindo as informações de como adquirir o livro Amor e Sorte. Eu comprei o livro do Cauê há um tempo atrás e, além da dedicatória, ganhei trevos. Eu guardo com muito carinho e cuidado. Na Irlanda, um dos símbolos daquele país é o trevo. Ele se tornou um dos símbolos porque São Patrício, ou St. Patrick, padroeiro da Irlanda, usava o trevo de três folhas como símbolo da Santíssima Trindade. O santinho sempre abençoava aqueles que se convertiam ao catolicismo. Usava um trevo nas mãos. O dia dele é 17 de março e é comemorado em vários países com muita festa. Pessoas vestidas de verde, chapéus de elfo enfeitados com trevos, regados a pints de cerveja Guinness, que é típica da Irlanda. Agora vamos ao cultivo. Se você quer se aventurar e ter trevinhos da sorte na sua casa, é só preparar um vaso, fazendo a drenagem com argila expandida no fundo e um pouquinho de areia. Daí você completa com terra adubada, pega o bulbo do trevo e enterra assim aos três dedinhos abaixo da terra. Deixa o vaso em meia sombra, até ele brotar e ficar firminho assim. Você vai regando todos os dias. E quando ele tiver brotado, mais firme, você pode colocar em sol direto. Se quiser deixar perto de uma janela da sua casa com bastante luminosidade, também pode. Tem que manter o solo sempre úmido, tá? O trevo gosta muito de umidade. Agora, se você for plantá-lo no chão, no solo, você tem que lembrar que ele se espalha muito facilmente. Então, deixa longe das hortaliças, de outras plantas, porque ele vai querer ocupar o lugar dele. E eu sei que ele tem fama de erva daninha, mas ele não é, isso é injustiça. Na verdade, ele é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional. E pode ser consumido como alimento. Tanto as folhas, como os caules e as flores, podem ser comidos crus, na salada, ou cozidos. Você pode refogar, porque tem muitos nutrientes benéficos para a saúde. é azedinho, é saboroso. Só não é recomendado consumir assim muito, em excesso, porque pode fazer mal para pessoas com problemas renais. Então, consumir com parcimônia, tá bom? De acordo com a revista Super Interessante, foi feita uma análise em 2017, onde foram contados 5 milhões e 700 mil trevos em 6 países diferentes. E a conclusão que eles chegaram foi que a cada 5.076 trevos normais, um só teria a quarta folha. É uma chance equivalente a fazer a quina da Mega Sena com uma aposta de 10 números. A mutação do quarto folíolo é genética, claro, mas o ambiente também tem dedo nisso. Apesar de muitos trevos nascerem com os genes para a quarta folha, eles só se expressam se as condições do meio, como a temperatura e luminosidade, estiverem a favor. Mas eu ainda prefiro acreditar na versão dos celtas. Eles dizem que são as fadas que colocam a quarta folhinha nos trevos. Eu espero que você tenha se inspirado com a história do Cauê Sagai, com a história do Mago Merlin, e que plante trevos em sua casa, plante trevos por aí, outras plantinhas também. E mais do que isso, saia distribuindo amor e luz por onde você passar. Um beijo e até o próximo encontro. Shanti, Shanti, Shanti Ri.
É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Abraço casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear.